A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Noite de São Pedro. Neste momento, fogueiras iluminam as ruas do interior do Brasil. Quadrilhas, pamonhas, sanfonas e muita alegria na última festa junina de 2012. Nossas equipes acompanham ao vivo a grande celebração de Caruaru em Pernambuco. Beatriz Castro, muita animação por aí?
Animação, Sérgio, a multidão lota o Pátio do Forró aqui em Caruaru e nós vamos mostrar tudo o que está acontecendo por aqui.
E em 2012 comemoramos também o centenário de Luiz Gonzaga, a voz do Nordeste. Quem melhor do que ele entendeu o espírito das festas de junho?
Sertão nordestino. Neste chão árido, morto e ressecado pela falta de água, brotou uma riqueza cultural que conquistou o país.
Estamos na terra de Luiz Gonzaga. Neste lugar simples, distante dos grandes centros, ele nasceu cercado pelas tradições e pelas histórias de vida de um povo. A igreja, que pouca gente conhece, fica apenas a 50 metros da casa do artista e é uma igreja de São João. Foi aqui que tudo começou.
A fé, as músicas sacras, as conversas, tudo que o menino Luiz ouviu aqui se transformou em música. São as raízes de uma obra que apresentou o Nordeste ao Brasil.
Juntando instrumentos e criando novos ritmos, Luiz Gonzaga conquistou a coroa de Rei do Baião. Depois dele, a sua música eternizou as festas de São João.
E no ano do centenário de nascimento de Luiz Gonzaga, o país dos forrós e das quadrilhas, mesmo castigado pela seca, celebra a sua maior festa. É o São João do Gonzagão.
Dos pequenos arraiais aos grandes shows, de Campina Grande a Caruaru, o Nordeste está em festa. A trilha sonora parece ser uma só: Luiz Gonzaga. No grande palco, Dominguinhos, o parceiro do Rei do Baião, embala a multidão. Mas os sanfoneiros anônimos estão por toda parte. O menino de origem humilde se inspira na música de Gonzaga para um dia ser grande.
Matheus, você sonha um dia ser como Luiz Gonzaga, um bom sanfoneiro?
Sonho, oxi. Quem mais sonha sou eu.
Sanfona de oito baixos, o primeiro instrumento de Luiz Gonzaga. Por influência do pai, o velho Januário, ele começou tocando numa sanfoninha dessa. E até hoje, com tanto tempo depois, muitos jovens que estão começando ainda preferem a sanfona de oito baixos.
Só sabe quem conhece e se apaixona e não para mais.
Graças a Deus, com essa sanfona aqui, eu sou muito feliz, porque a família cria a família com ela. Tem dois filhos casados que moram na França, vive da música. Lenival de Lenilda.
A música do Rei do Baião é tão popular que fica difícil calcular quantas vezes ela é tocada numa mesma noite.
Eu fico pensando 50 mil, 100 mil, 200 mil, 300, porque é o Brasil inteiro.
Um rei que não morreu. Luiz Gonzaga renasce nas sanfonas em todos os recantos do país. Como a de de Isaac, de 9 anos, que aprendeu a tocar sozinho. Um menino que fala através das notas musicais.
Qual a primeira música que você aprendeu a tocar?
Isaac e muitos meninos nordestinos querem ser sanfoneiros, como Luiz Gonzaga. O pequeno músico realiza o sonho do pai, que nunca aprendeu a tocar.
Vou torcer para que ele seja um bom sanfoneiro, se inspirando aí no nosso mestre, que é o Luiz Gonzaga.
Estamos em Teresina, no Piauí, uma cidade que respira Luiz Gonzaga por todos os cantos. Na escola de música, os mais diferentes instrumentos tocam na mesma sintonia. Dos menores aos adultos, nos corredores, nas aulas de percussão e de rabeca.
Gonzaga combina com rabeca?
Combina demais, demais mesmo. Parece que já era para ser rabeca e sanfona, triângulo e zabumba.
Professor de música, maestro, arranjador e fã declarado de Luiz Gonzaga, foi Aurélio Melo quem aproximou os estudantes da obra do Rei do Baião.
Eu considero o Luiz Gonzaga um gênio, porque considero um músico como Mozart de todos.
Tá no mesmo patamar?
Para mim tá.
Luiz Gonzaga não está só na música, mas no coração de muitos nordestinos.
Lei de Newton, não é isso?
Gente como o professor de física Wilson Seraine, que de tanto pesquisar, virou mestre quando o assunto é Gonzagão.
A casa do pesquisador dá uma ideia do tamanho da paixão e admiração que ele tem por Luiz Gonzaga. São 15 anos garimpando relíquias. Resultado, a casa se transformou numa espécie de museu, que hoje guarda uma das maiores coleções sobre o Rei do Baião.
São mais de 500 itens, entre chapéus, LPs, revistas, livros, partituras e fotos. O pesquisador também coleciona histórias sobre o ídolo. Ele conta que Gonzaga colocou o Nordeste no mapa do Brasil.
Antes só conheciam o quê? Norte. Você vem do Norte. Ele mostrou o Nordeste inteiro para o brasileiro. Mostrou a beleza de ser nordestino, mostrou a beleza do Nordeste. Mostrou também a tristeza do Nordeste. Mostrou os cangaceiros, os frouxos, os valentes. Mostrou as lendas, os folclores. Enfim, ele mostrou todo o Nordeste para o povo. Inclusive, mostrou a tristeza da seca. E a volta quando não está seco.
Violino, trompete, maestro. Mas o que o triângulo, a zabumba e a sanfona estão fazendo ali? Homenagear um artista, um ídolo que como nenhum outro soube traduzir em versos e música a alma nordestina. Aqui em Teresina, a homenagem ganhou um tom de ousadia. O trio de forró Pé de Serra, criado por Luiz Gonzaga, se misturou aos músicos da Orquestra Sinfônica numa celebração digna de rei, do Rei do Baião. Clássicos de Luiz Gonzaga ganharam arranjos sinfônicos, um concerto erudito inédito com as raízes fincadas no sertão. E ali, entre os 60 músicos, a sanfona eternizada por Gonzagão comandava o espetáculo. A emoção foi completa. Não faltou nem mesmo a voz estrondosa do Rei do Baião. Era só fechar os olhos e imaginar. Era como se Luiz Gonzaga estivesse cantando para sua gente mais uma vez. O solista fez o povo sonhar. A voz marcante de Gonzagão se propagou pela noite, 23 anos depois da morte dele. Ao imitar Gonzaga, o solista João Cláudio Moreno chegou ao coração do público. Foi uma oportunidade de matar a saudade.
Hoje eu vou dançar o Baião.
Na
igreja iluminada, na noite de lua cheia, a lembrança de Luiz Gonzaga estava mais viva do que nunca.
São João, eu perguntei ao Deus do céu, por que tamanha judiação? Eu perguntei ao Deus do céu, por que tamanha?
Orquestra sinfônica, shows que atravessam a noite, bailes que juntam multidões. Nenhuma outra festa mexe tanto com a vida nordestina quanto São João. E a quadrilha é um espetáculo de tirar o fôlego, grandioso como um desfile de escolas de samba.
Lágrimas, tensão, emoção, fé.
Não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-vos do mal, amém.
Antes de pisar no arraial, os dançarinos das quadrilhas juninas experimentam um turbilhão de sentimentos. São jovens da periferia que levam ao extremo a paixão pela grande festa popular. O que vai entrar em cena é o resultado de meses de ensaio, de investimento, de sacrifício e de sonhos.
E é hoje! E é agora!
Pensar que tudo começou assim, de um jeito bem simples, numa brincadeira que reunia amigos, parentes e vizinhos. Nas terras de Luiz Gonzaga, no sertão do Araripe, o arraial coberto de palha é o palco da quadrilha matuta autêntica. O interior ainda preserva os caipiras com suas roupas remendadas e figurino da roça, como era no passado. Mas até quando?
Sociedade cobra isso. Ela pede um espetáculo mais ousado, visualmente mais bonito.
O tempo passou, o matuto não é mais o mesmo e a quadrilha junina também se transformou. E não foi só no figurino luxuoso e no jeito de dançar. Mais que diversão, esse espetáculo produz uma revolução na vida desse jovem. Estar na quadrilha junina é o passaporte para um mundo mais alegre, mais bonito. Distante das dificuldades do dia a dia. É como se eles estivessem gritando para todo mundo ouvir.
Ele diz, eu tenho condições, eu tenho potencial e eu quero que vocês me valorizem.
Luiz Cláudio é cabeleireiro.
Lucas, conversa, por favor.
Ednei, professor. Como a maioria dos quadrilheiros, eles moram em comunidades pobres na região metropolitana do Recife. Lugares onde as brincadeiras simples da infância podem durar pouco. Aqui a violência transforma jovens em vítimas.
Você já perdeu muitos amigos aqui?
Bastante.
Por quê?
Envolvimento, coisas erradas, drogas...
Os dois jovens percorrem um longo caminho em busca de uma realidade diferente. Caminham, pegam trem, metrô, ônibus. São quase 3 horas para chegar até ao local do ensaio.
Precisava ser tão longe de casa assim, essa quadrilha junina?
É o amor pela tradição que traz a gente até aqui. Faz a gente subir o morro, sair de casa... Pegar essa condição toda e chegar aqui em cima.
É a mesma paixão que traz Tainara todos os dias, depois da correria do trabalho e da faculdade, onde faz o curso de administração. A jovem tem um papel de destaque na quadrilha. É a noiva e já foi eleita a melhor do país num concurso nacional. Vamos conhecê-la um pouquinho mais.
Tudo bem?
Tudo bom.
Boa tarde.
Boa tarde.
A gente queria ver como é que é a sua vida.
Ah, tá bom,
você
pode entrar.
Melhor. Licença. Ei.
A casa é simples, mas esconde preciosidades.
A gente fez questão de vir direto aqui pro quarto da Tainara para ela mostrar o principal tesouro que ela guarda aqui na casa. Os vestidos de noiva,
com
né,
certeza.
Tainara? Quantos você guarda?
Eu tenho 5 vestidos de noiva.
É É uma relíquia pra você.
É sim.
Tainara não mede sacrifícios. Ela economiza o ano todo e investe até o dinheiro das férias. Chega a gastar R$4.000 com o figurino.
Vale muito a pena, porque é muito prazeroso você entrar lá e ver todos aplaudindo, gritando, né, o seu nome. É muito gratificante.
Isso não tem preço pra você?
Não tem preço, de jeito nenhum.
E no pequeno quarto, a realidade dá espaço à fantasia. A noiva sonhava ser bailarina. Sem dinheiro para as aulas de balé, reinventou passos e foi reinar no arraial. Finalmente chega a hora de se transformar. Tainara está radiante com seu vestido mais luxuoso. Todos correm para acertar os últimos detalhes. Vai começar uma competição acirrada. Jovens das mais diferentes periferias vêm mostrar a arte da alegria, embalados pela música de Gonzagão. As coreografias são aceleradas. Os passos milimetricamente ensaiados. O show hipnotiza a plateia. Para os jurados, uma missão dificílima: escolher qual é a melhor quadrilha entre as melhores. No espetáculo da superação, todos são vencedores.
E neste momento, outras quadrilhas se apresentam nas festas do interior. A repórter Beatriz Castro acompanha ao vivo a de Caruaru, a chamada Capital do Forró.
Olha, Sérgio, a noite toda vai ser assim, com muita dança e arrastapé. Pernambucanos e turistas aproveitam cada minuto dessa noite de São Pedro. A quadrilha junina invadiu o Arraial Gigante. Essa é a quadrilha Arrastapé Dom Vital. A trilha sonora alegre dos ritmos nordestinos consagrados por Luiz Gonzaga não deixa ninguém parar. E essa festa animada acontece por todo o Nordeste. No palco principal, aqui no Pátio do Forró, em Caruaru, quem se apresenta agora é Margarete Menezes. Ela faz uma homenagem a Luiz Gonzaga. Olha, Sérgio, a noite promete ser longa com a bênção do Santo Juninho.
E de onde vem a resistência do povo nordestino? Francisco José viajou pela terra onde nasceu Luiz Gonzaga e nos mostra de onde ele tirou tanta inspiração.
Uma paisagem árida, seca. As nuvens só trazem esperança. Terra de carcará, de gente sofrida e esquecida. Uma voz canta alto para todo mundo ouvir.
Do Juazeiro, no topo do Chapadão, bem distante da cidade, fico cheio de saudade de Luiz Rei do Baião. Oh, oh.
O aboio é o canto do vaqueiro, a forma de se comunicar com o gado na solidão da caatinga. O boiadeiro segue a boiada, cantando, improvisando, falando até em amor e em saudade e solidão.
E a saudade no peito machuca meu coração, porque Gonzagão morreu.
O vaqueiro foi o maior personagem da inspiração de Luiz Gonzaga. O Rei do Baião foi um grande aboiador. Aboiou nas músicas e nos momentos mais difíceis, nos seus últimos dias de vida.
Um dia, uma dor muito grande, dentro do Hospital Santa Joana, lá no Recife,
foi gemer, deitado na cama, e ao gemer ele aboiou. Então estrondou no hotel todo ele. Dizem que o hospital parou, né? A dor transformada em arte.
O apoio e a roupa, o chapéu de couro e o gibão do vaqueiro nordestino estavam sempre em cena.
Só alfaiate do primeiro ano, pego na tesoura e vou cortando pano.
Seu Aprígio confeccionou algumas vestimentas do rei do Baião.
Se tivesse algum defeitinho em cima logo.
Mesmo depois da morte de Gonzagão, o chapéu e o gibão ainda fazem sucesso. Ele comanda 5 pessoas para dar conta dos pedidos. Para o vaqueiro, a roupa de couro é uma proteção natural na vegetação espinhosa da caatinga.
Quando o boi entra numa mata dessa, é difícil
tem de tirar. Tem que o vaqueiro entrar também.
Mesmo que corra o risco de ficar ferido.
De ficar sem um braço ou sem uma perna, mas tem que ir.
Come queijo e rapadura, farinha vale a cultura dos gostos da sua vida. Oi.
Na hora do almoço, eles forram o chão com o gibão e servem a comida. O cardápio é queijo de coalho, rapadura e farinha. Seu Zé Teixeira é o mais velho do grupo. Ele é quem vai servir o pessoal aí, né? Essa é a comida do vaqueiro, né, César?
É.
Isso aí...
Quando tem, quando não tem, não come nada.
Fica o dia todo lidando com o gado, sem comer nada?
E sem beber água.
A seca, cantada e denunciada pelo rei do Baião, volta a castigar o sertão. Os açudes estão secando. Este homem salva os peixes que restam neste barreiro e os leva para outro reservatório, que também está secando.
O negócio está feio, gado morrendo, o açude secando, e não tem esperança não.
Os conterrâneos de Gonzagão em Exu sofrem com a estiagem. Nas plantações secas, ouvimos uma cantiga.
Mas doutor, uma esmola, há um homem questão. Ou me mata de vergonha, ou vicia o cidadão.
Cosme busca forças nas lembranças e na música. Quando era menino, foi levado pelo rei do Baião para fazer uma cirurgia no Rio de Janeiro.
Papai não tinha condições de me operar. Aí ele falou com o Gonzaga.
E foi Luiz Gonzaga que levou você para
o Rio. Foi o Gonzaga que me levou para o Rio, 72. Mandou operar, ainda me levou para o Maracanã para ver Pelé jogando.
Um dia especial na sua vida?
Um dia
vida.
Especial na minha vida, eu gostei demais. Comi muita pipoca com o diabo.
A convivência do humilde sertanejo com o mais ilustre dos nossos intérpretes o transformou num ritmista do forró. Na falta dos instrumentos musicais, Cosme improvisa. Embaixo dos paredões da Serra do Araripe, nasceu o estilo musical mais popular do interior do Nordeste, o forró de pé de serra. Cruzando essa muralha, Gonzagão levou o seu ritmo além das fronteiras do Brasil.
Difícil acreditar que este era o único acesso para quem via de Exu subir a Serra do Araripe, pelas fendas do paredão. Era o caminho natural dos habitantes da região e dos animais de carga. Foi aqui onde tudo começou na vida do viajante. Aos 17 anos de idade, Luiz Gonzaga fugiu de Exu, escalou a serra pelas Camarinhas para chegar até Crato, no Ceará. Depois foi para Fortaleza, onde serviu o exército durante 2 anos. Em seguida, Minas Gerais e Rio de Janeiro, onde ele passou a divulgar o Baião, um ritmo tradicional criado por ele.
As Camarinhas ainda são usadas para transportar o gado no caminho rústico aberto pelos escravos ainda no tempo do Barão de Exu, no início do século passado.
É muito íngreme, né?
Porque a gente está aqui numa parte plana, mas quando você começa a descer, aí você vê a dificuldade.
Já existe uma estrada asfaltada para viajar pela serra, mas as boiadas não podem passar por aqui porque é muito estreito, cheio de curvas, sem acostamento. Hoje é muito mais fácil chegar à Vila do Araripe. Esta é a casa onde Luiz Gonzaga passou sua infância, ao lado da igreja de São João.
Aqui na Vila do Araripe, Gonzaga cresceu como menino e aprendeu a tocar sanfona e venerar o santo São João Batista.
Nessa região, as lembranças do Rei do Baião estão na memória de todos. Por onde passamos, sentimos a presença de Luiz Gonzaga. A 10 quilômetros da vila, na entrada da cidade de Exu, o Parque Asa Branca. Aqui tem o mausoléu com os restos mortais do Rei do Baião e a casa onde ele viveu depois que voltou para Exu. Foi o refúgio de Gonzagão até os últimos dias de vida. No museu, da janela do quarto dele, uma visão da serra que lhe deu inspiração.
Juazeiro, Juazeiro, me responda por favor.
À sombra do Juazeiro, um dos lugares prediletos de Luiz Gonzaga, seu sobrinho Joquinha relembra as músicas do rei. Antes dos shows de Gonzaga, uma banda tocava até a hora do ídolo subir ao palco. E o motorista que Luiz Gonzaga transformou em tocador de triângulo e zabumba.
Ninguém vai saber que você é bom ou é ruim, que sabe ou não sabe, porque tocando na Luiz Gonzaga tem que ser bom. E aí vai enrolando aí. Ninguém nunca reclamou.
Um zabumba com 100 anos de existência. Já passou por várias reformas, mas mantém a sua estrutura rústica. É do tempo do nascimento de Luiz Gonzaga.
Mais de 100 anos de história na música e na culinária. Nas festas juninas, os pernambucanos ainda comem um doce que foi servido ao imperador. Souza Leão, o rei dos bolos. Mas qual o segredo desse quitute sem igual?
Santo Antônio, São João e São Pedro. Os santos juninos são celebrados com muita fartura e comida típica. Uma festa que começa aqui, na cozinha, com a preparação das pamonhas, das canjicas, dos bolos. Alimentos que dão muita energia para garantir um mês inteirinho de comemorações.
E é uma festa que reúne toda a família ao redor da mesa. Muita comida à base de milho e bolos, alguns bem conhecidos, como o bolo de rolo. Este aqui é o pé de moleque, mas o mais famoso aqui é este, o Souza Leão. A receita é de uma família bem tradicional. Pia, mas o que esse bolo tem de tão especial?
Chico, só provando para saber o que o Souza Leão tem de diferente dos outros. A textura é mais cremosa, parece um pudim. E ele tem um gosto único.
Então vamos descobrir o segredo deste bolo tão especial que já foi exclusividade dos senhores de Engenho.
O Rei dos Bolos está em todos os lugares. Nas padarias, nos supermercados, nas confeitarias.
É o bolo mais gostoso que tem no São João daqui de Recife.
Parece um pudim, né? Eu adoro esse bolo.
Um bolo de sabor precioso e riquíssimo em história. Mas quem teria inventado essa receita de sucesso? A origem estaria na família que deu nome ao bolo. Souza Leão, dona de engenhos no auge do ciclo da cana-de-açúcar. Alguns dizem que o bolo foi inventado no engenho São Bartolomeu, no município de Jaboatão dos Guararapes, por dona Rita de Cássia Souza Leão. Em um gesto de compromisso com a terra, ela decidiu trocar os ingredientes importados por nacionais, criando assim um legítimo bolo brasileiro que conquistou a aristocracia canavieira. Outra versão é de que o bolo foi criado neste engenho na cidade de Moreno, também de propriedade da família Souza Leão, para receber o imperador Dom Pedro II no dia 18 de dezembro de 1849. O Souza Leão é tão importante para a culinária pernambucana que foi transformado por lei em patrimônio cultural e imaterial do Estado.
Ele merece esse título de ser o rei dos bolos?
O rei. Eu diria o imperador dos bolos, porque na verdade ele foi servido não a um rei, mas a um imperador do Brasil. E o Brasil não teve rei. Então foi o bolo da oligarquia, da aristocracia, da nobreza da terra, mas foi um bolo que ganhou a adesão da senzala, do povo, do popular.
Um bolo brasileiro com mais de 150 anos de história, uma receita que atravessou o tempo graças a algumas adaptações, de acordo com os costumes, os ingredientes disponíveis e até a quantidade de calorias. A mudança foi necessária porque a receita original era super calórica. Levava 24 gemas e muita manteiga, uma ameaça a qualquer dieta. Dona Fernanda, doceira de mão cheia, modernizou a receita e hoje faz o bolo Souza Leão mais gostoso e disputado do Recife.
Eu diminuí um pouco a manteiga, diminuí um pouco o açúcar e chegou ao ponto que eu queria.
Na época das senhoras de engenho, as calorias eram bem-vindas. Os quilos a mais eram sinal de riqueza.
Eram gulosas mesmo.
Um bolo trabalhoso. Uma mistura de massa de mandioca, calda de açúcar com manteiga, leite de coco, gemas, uma pitada de sal. Entra líquido no forno e sai com uma textura cremosa, como um pudim. Um bolo que saiu da Casa Grande para adoçar a festa mais gostosa do calendário.
São João sem o Souza Leão não é São João, né? Convenhamos.
Crianças, adultos, todos saem às ruas para comemorar. Os moradores da vizinhança vão chegando. Arraial que se preza tem mesa farta, fogueira e trio de forró. A música embala a noite enquanto todos se divertem. Os meninos soltam fogos e as meninas dançam, agitando as saias rodadas. Esse é o espírito de São João. É uma noite de alegria, de confraternização dos moradores. É hora de se aproximar e esquecer todas as desavenças.
São João não tem briga de vizinho.
Não, não tem briga. No São João não tem, não.
Milagre das festas juninas. E também resultado do esforço deste morador, devoto e xará do santo mais festeiro. Seu Antônio, há 16 anos, é o responsável pela decoração. Ele passa 2 meses planejando. Primeiro desenha. É no papel que ele escolhe a combinação colorida que servirá de teto do arraial. Depois, com a ajuda da filha, põe mãos à obra. São mais de 15 mil bandeirolas grampeadas uma a uma.
Quando está pronto, eu tiro, retiro. Boto outro lugar pelo mapa. Eu vou seguindo.
É um trabalhão, hein?
É só faz quem tem vontade de fazer e gosta da tradição de São João.
E olha que a rua é uma ladeira. A inclinação dificulta ainda mais o trabalho. Os ajudantes têm que se equilibrar no alto dos degraus. Seu Antônio prefere ficar em terra firme, comandando tudo.
Ok, desce aí. Desce a escada pra cá. Aí.
De longe, a rua chama a atenção. É a mais enfeitada de Aracaju, em Sergipe. De perto, o mosaico de bandeirolas é ainda mais bonito.
É à noite que as ruas se transformam em arraiais. Elas são fechadas para os carros e as famílias podem festejar os Santos Juninos na porta das casas. É assim em quase todos os bairros, nas mais diferentes cidades do Nordeste. Essa é a festa preferida das famílias nordestinas.
Seu Antônio observa orgulhoso por ter contribuído com a festança.
O senhor gosta de ver?
Tudo. O pessoal satisfeito. A minha alegria é ver todo mundo satisfeito. No próximo ano eu vim mais com gosto de gás.
Aqui todos concordam. É preciso levar adiante a tradição feita de fé e de muita festa.
Ela não pode acabar de hipótese alguma, porque São João é uma festa do nordestino.
Missão cumprida.
Missão cumpridíssima.
Você sabia que um bom forró faz bem ao coração e que o remeleixo afasta a depressão? Palavra de médico.
Entre os forrozeiros, um coração bate mais forte. São ordens médicas cobradas em todas as consultas.
Continua dançando muito?
A única atividade que eu faço, né?
É a única atividade, né?
É a única atividade, tem que ser feita, né?
É um exercício, né, que vale a pena fazer e que melhora a sua resposta cardiovascular, o seu perfil lipídio, a glicemia também melhora.
O coração de Eduardo quase parou há 10 anos. Ele sofreu um infarto agudo do miocárdio e 2 anos depois teve um novo episódio de angina.
Foi quando nós indicamos que ele tinha que modificar realmente a vida, tem que fazer atividade física regular.
Ainda bem que a mulher de Eduardo não é ciumenta. Ele se arruma todo em casa, calça o sapato branco e põe perfume até no chapéu. Vaidoso, ele está pronto para cair no forró. Antes, um beijo de despedida.
A senhora libera ele para ir dançar?
Claro, filha. É pro bem dele.
Não fica com ciúme?
De jeito nenhum.
Com o aval da esposa e do médico, ele segue de carro com motorista, sem hora para voltar. Eduardo está chegando à sala de reboco, o local onde ele dança 2 a 3 vezes por semana há 12 anos. Ele chega a convidar mais de 20 mulheres para dançar a cada noite. Ele é bem conhecido por aqui. Fala com todo mundo e sai batendo palma para convidar a primeira dama da noite. Procura sempre as mais jovens.
Ele
faz sucesso, com certeza, muito sucesso. E até as meninas cansam, despedem-se com beijinhos e ele sai à procura de mais uma parceira. Eduardo é incansável. Então, seu parceiro de dança?
Ótimo, maravilhoso.
Parece que vocês cansam e ele não, né?
Com certeza, mas na verdade o que está me levando é ele.
É neste ritmo que Eduardo trata do coração, suando, se divertindo, nunca mais teve problemas de saúde. Há 90 minutos que você dança sem parar, como é que você consegue tanta resistência?
A receita deu certo, e eu recomendo, viu? Eu recomendo, todo mundo venha procurar o forró que você tira o estresse, não tem depressão, não tem nada.
A gente dança bem colado e bem juntinho, de vez em quando mexinha até o dia clarear. Eduardo não gosta de dançar em outros ritmos. E como dizia Luiz Gonzaga, arrasta os pés até o dia clarear. Deixando muita gente com inveja, querendo adotar esse remédio para o coração.
Sergipanas que mexem, remexem, rebolam e sacolejam atrás de saúde e alegria de viver. A vida dessas mulheres passou por uma transformação e tanto depois que cada uma delas se entregou à dança e ao forró. A aposentadoria deixou de ser sinônimo de depressão, sedentarismo e isolamento. E a rotina ganhou um ritmo bem mais animado. Olha só a Dona Augusta. Aos 67 anos de idade, ela trabalha como funcionária pública e voltou a estudar. Tanta disposição rendeu um apelido, Cebolinha Quente.
O que a médica da senhora diz?
A médica diz, dona Augusta, a senhora é atleta.
Tal mãe, tal filha. Aos 84 anos de idade, dona Maria de Lourdes não quer saber de parar. E ainda trouxe a filha.
Tem passos, né? No xoxó do mesmo eu canso e ela ainda continua.
O seu José Augusto, de 63 anos, vivia deprimido sem ter o que fazer em casa. Mas agora, a história é outra. É disputado pelas mulheres. Mas a parceira oficial, a esposa, dona Janete, está sempre na marcação.
É um ciúme, porque todas as mulheres querem agarrar ele. Mas a gente diz, calma, dona Janete, são tudo amiga.
Assim, cercado de mulheres, música e dança, ele não quer outra vida.
Recomendo para qualquer pessoa que o coração e a mente agradecem.
Nosso programa está chegando ao fim, mas a festa de Caruaru vai atravessar a noite. Beatriz Castro, quem é que está se apresentando agora para essa multidão?
Quem comanda a festa agora, Sérgio, é Margarete Menezes, com um repertório especial para homenagear o centenário de Luiz Gonzaga. Baiana, filha de pais sertanejos, ela aprendeu na infância a amar as festas juninas de um rei do Baião. Hoje eu conversei com a Margarete e ela me disse que ela adora Luiz Gonzaga e que ele foi o primeiro grande artista popular do Nordeste. Por isso ela fez questão de preparar um show especial de muito significado para todos os nordestinos que esperam o ano todo para essa festa. Só aqui em Caruaru, 1 milhão e 200 mil pessoas aproveitaram um mês inteiro de programação. O repertório certo, ela fez de incluir todas as músicas que ele cantou e que ele ajudou a compor. E agora, uma homenagem especial, os parabéns ao centenário do Gonzagão. Caruaru, canta pra Gonzaga, Zé.
Obrigado, Beatriz. Para você que nos acompanhou até agora, uma boa noite e até o próximo programa.
Perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede.
Ajuda-nos, Pai.